O mundo foi surpreendido nesta terça-feira pelo decreto do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, estabelecendo a lei marcial do país. Afinal, o que se acreditava é que golpes de Estado eram coisas do passado no país. Felizmente, a tentativa foi logo abortada pela pronta ação de 190 deputados que forçaram sua entrada no parlamento e pela ação do povo que saiu às ruas para protestar.
O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi derrotado na tentativa de amordaçar a oposição com um decreto de lei marcial que pegou de surpresa o país asiático nesta terça-feira, jogando uma das nações mais ricas do planeta numa crise grave, cerca de duas horas depois do surpreendente anúncio e também a mobilização do exército, que suspendeu liberdades civis e invadiu o prédio da Assembleia Nacional. Deputados de oposição comandaram uma reação legislativa. Com uma votação unânime de 190 parlamentares, nenhum deles do governo, a oposição, derrubou o decreto, conforme permite a Constituição do país. Passadas mais de três horas, Yoon cedeu e suspendeu a medida. Eram 4:30 da manhã, já pelo horário local, às 4:30 da tarde. Ele disse que o comando da lei marcial recuou e que vai se reunir com seu gabinete para oficializar a decisão. Os militares já haviam deixado o parlamento, onde já haviam protagonizado embates com assessores munidos de extintores de incêndio, extintores aí, no fim da noite de terça, invadindo salas, quebrando janelas. Uma multidão, estimada em milhares de pessoas, enfrentou as temperaturas de zero grau para protestar contra Yoon e pedir a prisão do presidente. A pressão veio de dentro e de fora, tanto no partido do próprio presidente, quanto os Estados Unidos também, o principal aliado de Seul, que pediram que ele acatasse a lei. A crise teve um desfecho rápido, mas ficou incerto o futuro, a relação de Yoon com a oposição e com a sociedade também. A Confederação dos Sindicatos da Coreia, a mais poderosa entidade de trabalhadores do país, convocou uma greve geral para pedir a renúncia do presidente.
Alexandre O'Hara, professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo.
Nós que acompanhamos um pouco a política sul-coreana, a gente percebe que, de fato, ele vinha numa posição fragilizada. Já na eleição, ele conseguiu conquistar a presidência, mas numa margem muito pequena sobre o seu opositor. E desde que ele assumiu, ele tem tido uma baixa popularidade e, além disso, a oposição é maioria no parlamento. Então, ele não conseguiu avançar em praticamente nada do que ele propôs em termos de políticas para o governo, porque a oposição sempre veio obstruindo. Então, nesse momento que a gente percebe assim, que ele vinha fragilizado, com baixa popularidade, mas a Coreia do Sul é uma democracia, tem tido aí continuamente renovação do seu parlamento, dos presidentes, os processos vêm acontecendo. Então, essa atitude, neste momento, acho que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim.
A Coreia do Sul tem um histórico de golpes de Estado desde a sua criação em 1953, após a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, se estendendo essa história até a década de 1980. Em 1990, o presidente Roh Tae-woo surpreendeu os sul-coreanos ao anunciar a fusão de seu partido do governo com duas importantes organizações oposicionistas. A partir daí, a profunda transformação do país, impulsionada por algumas medidas tomadas anteriormente, deslanchou. Quando, da proclamação da República da Coreia, em 1948, o país contava com uma renda per capita inferior a 100 dólares. Após alterar a estratégia de crescimento da industrialização por substituição de importações para industrialização pesada voltada para fora, o país vivenciou um período de grande crescimento econômico. Atualmente é considerada um país desenvolvido. Sua renda per capita já supera os 14 mil dólares, o que coloca a Coreia do Sul entre as 15 maiores economias do mundo. Além de investir em educação, os sul-coreanos procuraram vislumbrar em que setores poderiam ser competitivos. Optaram pelo metal mecânico, investindo inicialmente em automóveis, logo foram expandidos para outros setores e hoje o país é top de linha em tecnologia de ponta. O lançamento do Programa Nacional de PID em 1982 foi o ponto de virada para a Coreia do Sul. O programa foi fundamental para transformar as capacidades de ciência e tecnologia do país, focando no desenvolvimento de novas tecnologias, ao invés de melhorias incrementais. Com grandes investimentos, o país se tornou uma referência nos segmentos de eletroeletrônicos e automóveis. Diante dessa evolução gradativa no cenário mundial no início do século XXI, a tecnologia de ponta, utilizada na Coreia do Sul, começou a dominar internacionalmente outros setores da indústria. O site Economia e Finanças, comandado pelo economista Paulo Gala, escreve o seguinte: reconhecendo que a TV HD seria um item de consumo da fronteira tecnológica da próxima geração, com imenso potencial tecnológico e de mercado, o governo coreano estabeleceu o Comitê para o Co-Desenvolvimento da TV HD em 1989. Com a participação de 17 instituições, incluindo empresas privadas, institutos públicos de pesquisa e universidades. No caso da indústria automobilística, em particular no caso da Hyundai, inicialmente o papel do governo foi fornecer proteção para essa nova empresa, com tarifas altas de proteção de 40% a 60% durante os primeiros 15 anos. Este, portanto, foi o caminho seguido por um país que era paupérrimo e hoje é uma potência econômica mundial, assim como se tornou uma democracia consolidada, a ponto de uma tentativa de golpe ter sido sufocada em poucas horas. Agora, depois de decretar e recuar a lei marcial, Yoon Suk-yeol vai enfrentar o processo de impeachment.
A seguir, a proposta de Zelensky para pôr fim à guerra na Ucrânia.